Esta é uma gravação da quinta conferência de Rudolf Steiner, reunida no livro Abelhas, Apicultura a partir do respeito pela vida. Edições Michael, tradução Gerhard van Banvart. Dornach, 5 de dezembro de 1923. O senhor Erbsmell admite que na atual apicultura, o apicultor cuida em primeiro lugar da rentabilidade. Ele se orienta, portanto, apenas para a materialidade. Consta no Jornal das Abelhas, número 10, que o mel é sobretudo um artigo de luxo e que aqueles que o compram podem pagar um bom preço. E é citado um exemplo no qual um certo Baldensperger, que viajava pela Espanha, encontrou um certo número de crianças saudáveis na casa de um apicultor, e a respeito das quais o apicultor lhe respondera à pergunta a quem vendia o mel. Dois pontos. Estes são os meus fregueses. Aqui na Europa, procura-se tirar o máximo de lucro do mel. Um empresário que tenha muitos trabalhadores cuida de explorar ao máximo. O mesmo se dá também com as abelhas. Mais adiante, é perguntado se tem fundamento a afirmação de que o luar tem uma determinada influência sobre a formação do mel ou do néctar da flor. O Sr. Müller responde que o Sr. Erbsmell pode concluir, olhando o Jornal dos Apicultores, que se trata de um pequeno apicultor que não vende o seu mel para fora. Erbsmell também não saberia o que significa hoje em dia a apicultura e o que tudo se relaciona a ela e que, consequentemente, também se deve calcular. Quando não se pode contar com a mesma rentabilidade de outros casos, então é melhor abandonar a apicultura. E o mel, se não fosse produzido dessa forma pela criação planejada, absolutamente não estaria disponível em tal quantidade. Às vezes, não dá senão 1 a 2 quilos de mel, em certos casos, um pouco mais, o qual deve ser recolhido se quisermos manter as populações sadias. Isso é tudo. Além disso, quando se tem um ano ruim, não se chega nem a abril, maio. Populações capazes de continuar vivas devem ser alimentadas com a ajuda da criação planejada. Açúcar, chá de camomila, tomilho e a adição de um pouco de sal. Num apiário moderno, as horas gastas pelo apicultor são anotadas com toda exatidão. Se forem 5:30 horas, e a hora for calculada a 1 franco ou a 1 franco e meio, então o mel terá ficado em 7 francos. Também se deve contar com amortizações. Quando se perde as lâminas com favo, precisa-se substituir uma parte. A criação de abelhas precisa render. Se o apicultor ficar estacionado nos antigos pontos de vista, acaba por não progredir. O senhor Erbsmell pode permitir-se isto, mas se eu tenho um grande apiário, devo fazer cálculos e concluir que com 6 francos eu já tive prejuízo. Os apicultores americanos defendem o mesmo ponto de vista. Ele não compreende como, após 80 a 100 anos, as populações devem regredir. Ele não compreende muito bem o que o doutor quis dizer com 2 pontos. Após 50 ou 100 anos, a criação planejada poderia sofrer privações. Com relação ao segundo ponto, que se refere ao anúncio da morte do apicultor às abelhas, ele também já teria mencionado que a maior parte de uma população se extinguira com a morte do tratador. Ele não consegue entender por que isso acontece. Com relação ao mel, não genuíno dos hotéis, ele gostaria de dizer que hotéis de primeira classe compram muito mel americano. Quando as abelhas são alimentadas com esse mel, elas são destruídas. Entretanto, esse também é um produto das abelhas. Em seguida, a respeito das picadas das abelhas, dois pontos. O suor é a pior coisa que existe para abelhas. Quando se ouve tons sibilantes ou zumbidos, é aconselhável ficar parado. Com relação à questão referente à medida na qual uma picada de abelha pode exercer influência sobre o homem, é do meu conhecimento um exemplo que eu quero relatar. Um homem forte, mais forte do que este senhor Binder, foi ferroado por uma abelha. Ele gritou, dois pontos, segurem-me, eu fui picado por uma abelha. Ele era extremamente sensível a isto. Era uma dessas pessoas que sofrem um pouco do coração. Talvez o doutor ainda mencione algo a respeito disto. Até que ponto uma picada de abelha pode ser particularmente perigosa? Dizem, por exemplo, dois pontos. Três picadas de marimbondo matam um cavalo. Há pouco tempo encontrei um ninho de marimbondos no meu apiário. Eu havia retirado a sua ninhada. Os marimbondos eram tão covardes que não picaram no escuro. Talvez o fizessem em campo aberto. Dr. Steiner vai responder. Comecemos com o reconhecimento do apicultor por parte das abelhas. Aqui eu desejaria inserir algo a fim de que possamos falar do modo mais racional possível a respeito das coisas. O senhor emitiu uma opinião, a qual, na medida em que se observa o assunto com o intelecto, é legítima. Mas agora quero dizer-lhe algo. Imagine que se tenha um amigo. O senhor o conheceu, digamos, no ano de 1915. Este amigo fica aqui na Europa e o senhor vai para a América, voltando novamente no ano de 1925. Digamos que o amigo esteja em Arlesheim. O senhor vem a Arlesheim, encontra o amigo e o reconhece. Mas o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Por quanto eu lhes havia explicado, dois pontos. O elemento, a matéria, a substância que se encontra no corpo humano, isso foi totalmente trocado após 7 a 8 anos. Nada mais daquilo está ali. De maneira que, ao ver, portanto, o amigo após 10 anos, este não contei mais nada realmente, não contei mais nada do que o senhor viu nele como matéria há 10 anos. E todavia o senhor o reconheceu. E quando olhamos por fora, ele na verdade parece ser como o senhor sabe, uma massa amalgamada. Mas se o senhor o olhasse por uma lente de aumento suficientemente grande, o senhor veria. Dois pontos. Ali flui uma veia na sua cabeça. Bom, essa veia tem esta aparência quando a olhamos com o olhar comum ou com uma pequena lente de aumento. Mas quando imaginamos uma enorme lente de aumento, então aquilo que é sangue não parece mais ser sangue, porém, consiste de numerosos pontinhos que têm a aparência de pequenos animais. Mas esses pontinhos não estão em repouso, eles tremem continuamente. E quando o senhor olha para isto, isto tem uma semelhança estranha com um enxame de abelhas que está enxameando. Na verdade, o ser humano aparenta, quando ampliado suficientemente em sua substância, ser exatamente como um enxame de abelhas. Entendendo isso, deveria realmente parecer-nos incompreensível que se reconheça alguém após 10 anos, pois nenhum daqueles pequenos pontos móveis estará mais lá. Seus olhos têm pontinhos inteiramente diferentes. Lá dentro haverá animaizinhos completamente diferentes, e todavia reconhece-se novamente uma pessoa. Portanto, não é absolutamente necessário que estes pequenos animaizinhos e plantinhas isolados, dos quais nós consistimos, façam com que nós nos reconheçamos, porém, o homem inteiro faz com que sejamos reconhecidos. E a colmeia, justamente, não é somente aquilo que chamamos de tantos milhares de abelha. Porém, a colmeia é um todo. É um ser inteiro. O que se reconhece ou não se reconhece é, na verdade, uma colmeia inteira. Se os senhores tivessem lentes de diminuição em vez de aumento, os senhores conseguiriam reunir todas estas abelhas e poderiam ligá-las tal como se fossem um músculo humano. Portanto, é a isto justamente que se deve atentar na abelha, que não se trata de uma abelha isoladamente, mas que se tem a ver com aquilo que na verdade pertence a todos, que é um todo. E não é possível entender isso com o intelecto apenas. É necessário poder ver o todo como tal. E por isso, justamente, aquilo que pertence à colmeia, etc., tão extraordinariamente instrutivo, porque a colmeia contradiz frontalmente as considerações que nós fazemos. Na verdade, as considerações sempre nos dizem que a coisa deveria ser diferente, mas na colmeia, perdão, passam-se as coisas mais maravilhosas. Não é como nós pensamos de imediato com o entendimento. Portanto, aquilo que se passa ali, aquela alteração que é a morte do apicultor, tem efetivamente uma certa influência na colmeia. Isso é inegável. Isso está aí. A experiência comprova isso. Quem realmente não tiver lidado apenas com uma única criação de abelhas, porém com muitas, terá observado isto. Posso dizer-lhes dois pontos. No meu caso, por exemplo, a criação de abelhas se aproximou de mim de uma forma excepcional e justamente da maneira mais diversificada. Quando eu ainda era uma criança, e então eu já podia me interessar extraordinariamente por ela, porque naquele tempo os assuntos financeiros, as questões econômicas, as questões administrativas, precisamente na criação de abelhas, interessavam-me menos do que hoje, ou do que mais tarde, e na verdade por já ser o mel tão caro naquele tempo que, com a pobreza dos meus pais, nós não podíamos justamente comprar nenhum mel para nós. Na realidade, sempre recebemos todo o mel de presente dos vizinhos, no Natal e fora deste, e ganhávamos tanto de presente durante o resto do ano, que tínhamos mel durante o ano todo. Ele era distribuído. Vejam, então a questão econômica não me interessava tanto, porque na minha meninice eu comi muitíssimo mel presenteado, tanto quanto teria necessitado. Ora, isto é possível? Hoje, em condições iguais, não se obteria tão facilmente mel de presente. Mas naquele tempo, na vizinhança da casa paterna, os criadores de mel eram, além de tudo, agricultores. E inseriam o mel na agricultura. Isto é algo totalmente diferente de quando qualquer dos senhores estabelece para si uma criação de abelhas e, além disso, ainda é um trabalhador que precisa viver com seu salário. Inserida na lavoura, a criação de abelhas é tocada sem que ela seja percebida absolutamente. O tempo dedicado a este trabalho não é absolutamente levado em consideração, pois nesse caso ele é algo que está sobejando. Justamente na lavoura, acontece que o tempo foi economizado, ou algum tipo de atividade foi transferido para outro horário, etc. De qualquer modo, o mel era entremeado e tinha-se realmente a impressão de que o mel era algo tão valioso que não podia absolutamente ser pago. E isso, num certo sentido, até está efetivamente correto, porque realmente se trata disso, de que, nas condições atuais, absolutamente tudo o que existe se encontra, na verdade, sujeito a relações erradas de preço. No fundo, hoje, não se deveria absolutamente começar a discutir a respeito das condições de preço, pois tudo está sujeito a condições erradas de preço. Deve-se discutir de um modo muito mais abrangente, justamente a respeito do preço, na base da economia política. Não se obtém muito resultado quando se discute a respeito do preço de mantimentos isolados. E o mel é um mantimento, não apenas um condimento ou artigo de luxo. Evidentemente, numa ordenação social sadia, também haveria, desde já, um preço sadio para o mel. Que ninguém duvide absolutamente disto. Entretanto, hoje, por não vivermos absolutamente sob condições sociais sadias, todas as questões também são colocadas de uma maneira doentia. Quando alguém hoje, nas grandes fazendas, lá ouve o que lhe diz o administrador, em geral não se trata de um agricultor, porém de um economista, nas grandes propriedades, o que ele lhe diz sobre a quantidade de leite que obtém das suas vacas? Isto é uma coisa horrível. Ele obtém tantos litros diários de leite das suas vacas que aquele que conhece a natureza da vaca sabe, dois pontos. Isto é contrário à natureza, isto de se obter tanto leite da vaca. Todavia, obtenho. Certamente o obtém, meus senhores. Em alguns casos, chegam eventualmente até quase o dobro do que uma vaca poderia realmente dar como produção de leite. Assim, evidentemente, a propriedade se torna tremendamente rentável. E sequer pode-se dizer que, de alguma forma, se possa perceber de modo acentuado que o leite, neste caso, não teria a mesma força que um leite proveniente de condições naturais. Portanto, à primeira vista, não se consegue comprovar que, neste caso, esteja acontecendo algo ruim. Entretanto, quero dizer-lhes, meus senhores, o seguinte: nós fizemos experiências com um remédio contra a febre aftosa do bovino, do mesmo modo como fizemos muitas outras experiências semelhantes nos últimos anos. Essas experiências foram, portanto, realizadas junto a grandes empresas, mas também junto a pequenas empresas campesinas, nas quais não se chegava a uma tão grande produção de leite das vacas como nas grandes empresas. Naturalmente, ficou-se sabendo de muita coisa, porque se precisava testar como o remédio age na febre aftosa. Naquela ocasião, não se chegou à conclusão, porque oficialmente as pessoas não queriam tratar disso e porque hoje se precisa de toda uma sorte de autorizações, etc. Mas o remédio se mostrou muito eficiente e, de forma algo modificada, ele é também empregado de um modo muito vantajoso em remédios, como a assim chamada cura Stulpe, na Alemanha, chamada assim. O remédio que combate a doença chamada açoita cachorro. Ao fazer tais experiências, descobre-se o seguinte: verifica-se que os bezerros provenientes de vacas excessivamente selecionadas, estimuladas para darem leite em demasia, são efetivamente mais fracos. Pode-se vê-lo pela eficácia ou ineficácia do remédio. Aqui, de certa maneira, a eficácia ou ineficácia do remédio é enormemente ampliada, porquanto o bezerro cresce quando não sucumbe, todavia, pela febre aftosa. Porém, um bezerro procedente de uma vaca superalimentada e, por isso, forçada a dar leite em demasia, o bezerro cria de tais produtores já é mais fraco do que bezerros procedentes de vacas menos estimuladas para dar leite. Pode-se vê-lo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. Nesta é tão pequeno que quase não será notado. Tal criação leiteira é recente, mas isto eu sei muito bem. Dois pontos. Se continuarem assim, se uma vaca precisa dar mais de 30 litros de leite por dia, se prosseguirem maltratando-a desta forma, dentro de algum tempo, toda a economia leiteira estará absolutamente arruinada e nada mais poderá ser feito. Ora, na verdade, com a criação planejada de abelhas, a coisa não está tão ruim assim. Naturalmente, porque a abelha é um animal que sempre ajuda a si mesma. Ela é incrível no ajudar-se a si mesma, porque a abelha, na verdade, situa-se muito mais perto da natureza do que é possível à vaca situar-se quanto essa é criada deste modo. Isso também não é tão ruim quando as vacas são maltratadas desse modo na criação para leite e, apesar disso, são levadas para o pasto. Mas estas grandes empresas também já não fazem mais nem isto. Essas empresas têm uma alimentação servida exclusivamente no estábulo. Aí, a vaca é totalmente arrancada de suas condições naturais. Na criação de abelhas, isto é impossível. Por sua natureza, a abelha permanece perto da natureza exterior. Portanto, ela novamente se autoajuda. E vejam, meus senhores, este ajudar a si mesma no apiário como tal é algo extremamente maravilhoso. E aqui também chegamos agora ao que o senhor Müller disse dos abelhões, dos marimbondos, que se encontra ocasionalmente lá dentro do seu apiário, os quais não o picaram, enquanto, em geral, quando um marimbondo se aproxima de alguém, isso pode se tornar uma coisa muito ruim. Aqui eu quero adiantar-lhes um outro assunto. Não sei se aqueles que são apicultores, se eles próprios já fizeram a experiência. Mas pode ser que já tenham encontrado alguma vez na contingência de terem uma colmeia vazia. Uma vez eu vi como lá dentro de uma dessas colmeias vazias havia algo tão estranho como um bulbo. No início não se sabia em absoluto o que realmente vinha a ser isso. Aparentemente, as abelhas, sem nenhum motivo, haviam feito tal bulbo de toda sorte de coisas das quais também são feitos os seus demais produtos. Ali havia simplesmente um bulbo como uma grande pedra, envolto em toda sorte de resinas, piches, substâncias pegajosas, etc. Pois as abelhas também trazem tudo isso, e ainda cera, etc. Fora feito um grande bulbo. Então fiquei realmente curioso a respeito do que ali se passava e desmanchei esse bulbo. Ora, ele continha um rato morto. Esse rato havia penetrado na colmeia, morrera lá dentro, e agora imaginem os senhores como o cheiro de carniça de um rato morto teria sido horrível para as abelhas. Então toda a colmeia teve um instinto, neste caso extraordinário, de encher este rato morto, de envolver, perdão, este rato morto com uma casca. Já ao ser desmanchada, a casca começou a feder horrivelmente, mas o fedor havia ficado encerrado na casca. Os senhores veem como em toda a colmeia não vivia somente o instinto de construir alvéolos, de nutrir os filhotes, porém ali também vivia o instinto para o que não é comum, para o que deve ser feito em casos excepcionais, quando um rato entra na colmeia. E uma vez que as abelhas não estavam em condições de levar o rato morto para fora, elas socorreram-se a si mesmas. Elas colocaram uma casca em volta dele. De outras pessoas, ouvi dizer que até lesmas, lesmas noturnas que deste modo penetram na colmeia, são incrustadas. Na colmeia não vivem apenas os instintos comuns, porém lá dentro vivem verdadeiros instintos salvadores. Eles são extraordinariamente ativos. Ora, se ali dentro da colmeia existe um ninho de marimbondos, as abelhas não fazem realmente uma estrutura tão sólida, mas envolvem continuamente este ninho de marimbondos com a secreção do seu veneno. E com isso, os marimbondos perdem a energia, a força, até de irem embora. Exatamente do mesmo modo como o rato morto não envia mais um cheiro em todas as direções. Assim, o marimbondo não lhes fez nada mais, embora também não seja tão solidamente encerrado. Ele, todavia, está continuamente em meio aos vapores com os quais as abelhas o envolvem, ficando enfraquecido. Desse modo, o marimbondo perde totalmente a força, a energia, não pode mais empregar a força para defender-se e picar quando nos aproximamos dele. Na verdade, somente damos conta de reconhecer, perdão, de conhecer as abelhas se ultrapassamos o mero entendimento e efetivamente estudamos os assuntos mediante um certo modo de ver interior, porquanto esta imagem é maravilhosa. Por isso devemos dizer, dois pontos, justamente a colmeia é um todo integrado. Ela deve ser compreendida como um todo. Por outro lado, num todo, o estrago não se apresenta todo ele repentinamente. Aquele que conhece bem o ser humano pode, por exemplo, dizer, dois pontos. Alguns homens, que os há ainda estão bastante novos aos 65, 66 anos, outros não estarão mais novos por sofrerem de calcificações internas das veias sanguíneas, etc. Examinar este assunto e relacioná-lo com o que se efetivou na infância deles é extremamente interessante. Pode-se, por exemplo, dar a uma criança leite procedente de vacas que absorvem alimento em demasia, o qual está relacionado com o solo calcário. Por meio disso, a criança já pode estar recebendo, juntamente com o leite da vaca, com o qual é nutrida, algo do solo calcário. Talvez isso não fique imediatamente evidente, e então aparece um tipo de médico qualquer dessa espécie atual mostrando-nos uma dessas crianças, criada com leite de vaca, também de solo calcário, e uma outra com leite materno, e diz: dois pontos. Isto não faz nenhuma diferença. E coisas parecidas. Mas a criança que havia sido criada com leite materno ainda está nova aos 65, 66 anos. E a criança criada com leite de vaca se calcifica aos 65, 66 anos de idade. Isso acontece porque o ser humano é um todo, e o que atua numa época continua a atuar numa época muito posterior. Algo pode ser muito sadio numa época, todavia, continua atuando posteriormente. E é isto que quero assinalar quando digo, dois pontos, da situação atual, absolutamente nada se pode concluir sobre o que significa ou não a criação artificial de abelhas. Mas isso deve ser verificado após 50, 60 anos e, eventualmente, após 100 anos. Que hoje alguém diga, dois pontos, eu não posso entender como isto será diferente dentro de 50, 60 ou 100 anos. Isto é inteiramente compreensível. Que absolutamente não se queira notar isto hoje, isto é exatamente o mesmo que me ocorreu certa vez numa fazenda. Posso assegurar-lhes que quase me mataram com a maior calma quando comecei a dizer ali que numa fazenda não se deveria tirar tanto leite, pois a criação de gado leiteiro padeceria muito mais depressa e estaria arruinada dentro de um quarto de século. Hoje, não se pode alegar absolutamente nada contra a criação planejada de abelhas, pois já vivemos condições nas quais nada pode ser feito no campo social. Entretanto, precisamos entender que é uma coisa diferente deixar à natureza o seu curso, só levando-a a caminhos corretos, a nela introduzir algo artificial. Mas eu não quero de nenhuma maneira colocar-me contra o que o Sr. Müller disse. Isso está inteiramente correto. Dois pontos. Hoje ainda não se pode determiná-lo, mas é preciso adiá-lo. Conversaremos novamente dentro de um século, Sr. Müller, e veremos qual será então o ponto de vista do senhor. Isto é algo que não pode ser decidido hoje absolutamente. Eis o assunto. Aqui é uma nota do tradutor que diz: há uma década, a apicultura baseada na abelha europeia enfrenta problemas de saúde cada vez maiores. Na apicultura brasileira, a abelha europeia foi africanizada acidentalmente, adiando os problemas. Fim da nota do tradutor. Retomando a última frase, isto é algo que não pode ser decidido hoje, absolutamente. Eis o assunto. O senhor Herbsmell mostra mais uma vez como, com os atuais apicultores, tudo estaria girando ao redor da rentabilidade. Doutor Steiner, dois pontos. Quanto mais os senhores acharem que alguém pratica a criação de abelhas como passatempo, tanto mais este terá o ponto de vista do espanhol que o senhor mencionou. Ou seja, o agricultor não se importava. Hoje talvez não seja mais o caso, de modo geral. Mas há 50, 60 anos, o agricultor não se importava muito com o que ganhava com as abelhas. Isso sempre era algo com que ele realmente não contava. Ou o presenteava, ou se vendesse o mel, colocava o dinheiro recebido no cofrinho dos seus filhos ou em algo semelhante. Hoje as condições se tornaram totalmente diferentes. Aliás, como é possível imaginar que para alguém que trabalha pelo tempo ou que fala de algo que está totalmente sincronizado com o tempo, não co ocorra levar em conta a rentabilidade? Ele é levado a isso por intermédio do contexto todo. Na verdade, hoje existem apicultores que, quando são trabalhadores empregados, precisam abandonar esse trabalho por algum tempo, precisam licenciar-se caso queiram conduzir a sua apicultura de maneira correta. Não é verdade? Entre parênteses, com certeza. E naturalmente calculam o quanto num trabalho totalmente diferente deixaram de ganhar. Pois basta os senhores lembrarem que a criação de abelhas é tão antiga que hoje, por razões externas, ninguém sabe dizer como era quando ainda era totalmente selvagem. As pessoas conhecem apenas as nossas abelhas. Refiro às abelhas melíferas europeias. Só conhecem a criação de abelhas domésticas. Parece-me que nas histórias naturais consta, referente à abelha geralmente encontrada na Europa, o nome abelha doméstica comum, entre aspas. Portanto, é conhecida realmente apenas a criação doméstica das abelhas. Isto é algo digno de nota. Dois pontos. O fato de se conhecer apenas a criação doméstica. Com efeito, não se sabe como ela era quando a própria natureza ainda trabalhava. A criação de abelhas é algo muito antigo. Em assuntos tão antigos, o preço procede de bases totalmente diferentes daquelas sobre as quais se trabalha em geral hoje em dia. Pensem, por sua vez, que hoje, em geral, as pessoas trabalham atualmente em assuntos nos quais se pode, com muita facilidade, retroceder até ao período em que eles surgiram. Aqui temos duas formações de preço. No caso das abelhas, retrocede-se até a mais obscura antiguidade. Elas não têm os preços como as indústrias de metal ou de madeira, que retrocedem há alguns decênios. Aqui, apenas relações sociais sadias irão mostrar como deve ser configurado o preço do mel e qual deve ser estabelecido a partir de relações completamente diferentes. Hoje não se consegue absolutamente imaginar como é difícil falar sobre estabelecer preços. Para falar a respeito do estabelecer do preço, é preciso um conhecimento muito profundo das relações reais. Há pouco tempo me aconteceu algo maravilhoso relativo à formação do preço, algo que eu desejaria contar-lhes por ser muito interessante. Um professor universitário, meu conhecido, escreveu um livro sobre economia política. Ele me deu durante uma viagem de conferências. Como me demorei ali por mais tempo, consegui conversar a respeito e lhe disse que poderia examinar o livro, aqui e acolá, mas que naturalmente não poderia lê-lo imediatamente por inteiro, pois ficaria apenas 2, 3 dias naquele lugar. Examinei, pois, o livro e lhe disse o seguinte: dois pontos. Notei algo que nem sempre me agrada, mas que no seu caso foi muito simpático ter encontrado. A saber, dois pontos. No seu livro há um índice onde constam os títulos dos assuntos dos quais o senhor tratou. Ora, procurei imediatamente entre os títulos dos assuntos a palavra, entre aspas, preço, e lá não havia nada. Lá não havia absolutamente nada. Portanto, o homem escreveu um livro sobre economia política E lá dentro do livro não consta absolutamente nada sobre preço. Isto é muito característico. Atualmente, os economistas não estão absolutamente em condições sequer de ver o mais importante problema da economia: a formação do preço. Eles deixam isso de fora. É importante a estimulação do preço. Tudo depende da formação do preço. É isto justamente que não se entende. Quando algo assim acontece conosco, isso fica especialmente evidente. Por isso é que se deve realmente dizer: dois pontos. Aqui também devemos confiar em que será cada vez melhor entendido que se deve procurar condições sociais mais sadias. Então, creio eu, não se falará mais tanto da rentabilidade e da falta de rentabilidade. Esses são conceitos que têm a ver com a concorrência, embora não com a concorrência dos que produzem a mesma coisa, porém, com a concorrência dos que produzem coisas diferentes. Se os senhores lançarem um olhar retrospectivo sobre a época da minha mocidade e depois olharem para a apicultura na região em que vivi, onde em realidade só os agricultores criavam abelhas para mel, sim, aqueles agricultores eram uma gente muito corpulenta. Então, não posso nem compará-los com qualquer dos senhores aqui, pois aqui não há ninguém tão gordo quanto eram aqueles agricultores. Naquele tempo, era tal o preço do mel que nenhum deles se teria dedicado a criar apenas abelhas para vender o mel por aquele preço pelo qual o vendiam os agricultores. Mas, se o apicultor se colocasse ao lado do agricultor, ora, isso ficaria assim. Aqui tem um desenho de duas pessoas, uma bem com o tronco bem largo, circular, grande, duas pernas, cabeça e braço, e uma segunda mais longilínea com o tronco não tão circular. Este seria o agricultor e este o apicultor. Isto não teria funcionado absolutamente, pois o agricultor não precisava contar com ela. Portanto, isso não teria funcionado. E por isso é necessário, justamente no momento em que se chega à rentabilidade, conhecer profundamente as condições econômicas e levá-las em consideração. Agora, quero ainda responder-lhes algumas coisas que se apresentaram como complemento ao acima exposto. Pergunta, dois pontos. Há pessoas que não toleram nenhum mel. Elas imediatamente ficam com incômodos estomacais. Existe algum meio de conter essa ação prejudicial do mel? Dr. Steiner responde: dois pontos. Pessoas que não conseguem tolerar o mel são geralmente as pessoas que tendem muito cedo à esclerose, ao enrijecimento de todo o corpo, de modo que a transformação dos materiais no corpo é processada muito lentamente. Dessa maneira, elas não conseguem tolerar o mel que se dedica precisamente a acelerar a transformação dos materiais, o metabolismo, por terem elas próprias um metabolismo muito lento. O mel quer acelerá-lo e então elas entram em discordância com seu próprio metabolismo, surgindo daí os incômodos estomacais. Em realidade, todas as pessoas deveriam conseguir fruir de um pouco de mel, isto é, não só fruir, porém deveriam ter também a capacidade interior para isso. Quando encontramos pessoas que não conseguem tolerar o mel, dever-se-ia examinar acima de tudo onde se encontram realmente as causas disto. Então, não se deve pensar que se conseguirá encontrar um remédio comum. Porém, deve-se curar mediante isto ou aquilo, conforme o homem tenha sido levado por isto ou por aquilo a um corpo enrijecido. Pode dar-se, por exemplo, o seguinte caso. Digamos de um homem que não consiga tolerar o mel, que ele sofra de incômodos estomacais. Então se questiona: esse homem adquire os seus incômodos estomacais pelo mel porque, digamos, ele tem tendência à esclerose da cabeça? Porque tem tendência à assim chamada calcificação das veias da cabeça, das artérias da cabeça, dos vasos da cabeça? Então, pode ser que ele não tolere o mel numa certa idade de sua vida. Neste caso, este homem deverá ser curado com algo como um preparado de fósforo. Depois, se conseguirmos curá-lo, ele começará a tolerar o mel. Mas também pode ser que se note num homem que o problema está no pulmão. Aqui não se deve tomar um preparado de fósforo, porém um preparado de enxofre. Isto é o que posso responder a essa pergunta. Portanto, não se trata de dizer generalizadamente, dois pontos. Um ser humano é acometido de incômodos estomacais do mel. Como tratá-los? Porém, precisamos dizer-nos, dois pontos. É caso de doença quando alguém em qualquer idade não pode tolerar o mel, pois um homem sadio tolera o mel. Quando não tolera o mel, ele está doente, e então se deve procurar a doença e curá-la. Não poder tolerar o mel não tem o mesmo significado de alguém não poder tolerar açúcar e apanhar diabetes mellitus, diabetes. Naturalmente, é mais grave quando alguém não consegue tolerar o açúcar, pois então estará doente, mais doente do que quando não pode tolerar o mel. Neste último caso, também estará doente e deverá curar a sua doença. Pergunta: como a maioria dos insetos, as abelhas no escuro também voam sempre em direção à luz de velas ou de lâmpadas? Da parte de apicultores experientes, me tem sido repetidamente assegurado que as abelhas reagem muito menos à luz elétrica. Quando nos aproximamos das abelhas com um farolete aceso, elas permanecem muito quietas, como se não percebessem a luz. Só depois de algum tempo elas se tornam inquietas. Luz de lamparina de querosene ou de vela as atrai muito mais rapidamente e em maiores quantidades. Há uma explicação para este comportamento? O Sr. Miller diz que também já havia notado a mesma coisa. Dr. Steiner responde: meus amigos, os senhores devem ter visto no antigo prédio do Goetheanum que as cúpulas foram pintadas em diversas cores. Aquelas cores foram obtidas de materiais vegetais puros. E essa produção, a partir de diversos materiais vegetais, levou no fim ao resultado que, se a luz solar penetrasse para dentro da cúpula, portanto, se essas mesmas cores fossem expostas à luz solar durante algum tempo, isso demoraria um pouco, talvez meses, talvez anos, porém elas empalideceriam por completo. Os senhores não veriam mais nada do que foi pintado ali dentro. Ao contrário, expostas à luz elétrica, elas foram conservadas. Por esta razão, nós também trabalhamos com essas cores de tal maneira que um pintor que tivesse trabalhado na luz solar não as poderia usar diretamente. Sob a luz solar, elas teriam empalidecido completamente. Em contrapartida, sob a luz elétrica, permaneceram. Os senhores veem, portanto, como a luz solar, que na verdade também contém efeitos químicos, e os senhores disseram que a abelha percebe isto, atua de uma maneira inteiramente diversa da luz elétrica. Portanto, a luz elétrica atua realmente sobre toda a materialidade de um modo muito mais enrijecedor. Ela não a dissolve. Assim, a abelha chega inicialmente na luz elétrica a ter algo como um tétano, muito pequeno e suave, que ela não tem com a luz solar. Naturalmente, em seguida, ela se recupera de novo. Isto é o que eu queria dizer a esse respeito. Pergunta: dois pontos. Com relação à influência do zodíaco sobre a produção de mel em círculos campesinos, ainda se dá um grande valor a isso, como, por exemplo, na semeadura dos órgãos à condição de a lua estar no signo de Gêmeos, etc. Aqui se trata de avaliar cada um dos signos zodiacais segundo características externas, ou se há algo que o fundamente. Dr. Steiner responde: vejam, hoje em dia estas coisas jamais são tratadas de um modo científico. Entretanto, é possível tratá-las de um modo científico. Aquilo que eu lhes disse exerce influência sobre a colmeia como tal. De certa maneira, a abelha, isto é, a rainha, é um animal solar e por isso aquilo que o próprio Sol passa ao percorrer o zodíaco exerce a maior influência sobre a própria abelha. Mas as abelhas, naturalmente, são dependentes do que se passa nas plantas. E é aqui que a semeadura, isto é, o lançamento da semente, pode ter muitíssimo a ver com o trânsito da Lua pelos signos do zodíaco. E, por conseguinte, trata-se de quais materiais assim preparados as abelhas vão encontrar nas plantas. De modo que tais coisas não são absolutamente tiradas do nada. Porém, do modo como são costumeiramente apresentadas, elas têm um ar de diletantismo. Prioritariamente, as coisas devem ser aprofundadas, de um modo científico. Com isso, esgotamos o nosso tempo hoje. O que ainda há para ser dito será tratado no próximo sábado, às 9 horas. Imagino que muitos ainda mantêm algo no coração para dizer. A criação de abelhas é algo tão belo e útil que não se consegue perguntar demais sobre o assunto. Façam perguntas entre si e façam perguntas ao Sr. Müller e a mim. Penso que também será encontrada uma compensação leve, suave para as contradições, pois não precisamos nos tornar imediatamente tão picadores como as próprias abelhas. Podemos liquidar tudo isto em suavidade, mas também devemos ousar aparecer plenamente com as nossas perguntas. Fim da quinta conferência.